Sabe aquelas coisas que são profundamente importantes para nós? Algo que eu poderia dizer que é íntimo. Algo que não deveria ser violado, que não poderia ser mexido por outras pessoas. Algo que é tão relevante e íntimo para nós, que dá inclusive sentido para o nosso cotidiano. E que se isso fosse perdido de alguma maneira, tornaria a vida menos suportável ou até mesmo sem sentido. Uma coisa que poderíamos chamar inclusive de sagrado. O que que torna algo sagrado para nós? O que significa algo ser sagrado? Será que eu posso tornar isso uma ideia ampla e tornar minha vida inteira assim? Vamos tentar entender um pouco melhor essa ideia. Normalmente entendemos o sagrado como algo que se opõe ao conceito de profano. É muito comum dizermos algo como, por favor, não profane isso é importante para mim, né? Porque justamente porque a ideia de profano significa diminuir o sagrado ou romper com o sagrado, ou como se fossem duas ideias opostas. Isso não estaria totalmente errado. Ambos os termos têm uma origem similar. Ambos vêm de Roma, ambos vêm do latim. Inclusive, a palavra sagrado, talvez o termo mais próximo para nós, é a palavra sacrum. A palavra sacrum diz respeito àquilo que tem a ver com os deuses, ou aquilo que está em seu poder, o que está em poder dos deuses. Também se usava o termo sacrum para delimitar aquela região em torno do templo, normalmente delimitada por colunas ou por um pátio, onde a partir dali era a região dedicada aos deuses. Era a região dedicada ao invisível, ao profundo, aquilo que me conectasse ao mais amplo. Então, sacrum era isso, era o que estava em torno, o que delimitava isso. Inclusive se usava uma outra palavra chamada sanctum, que hoje em dia talvez esteja na origem da palavra santo, que era aquilo que estava em poder dos deuses, ou seja, sanctum era aquilo que estava dentro do sacrum, ou seja, aquela parte que era dedicada aos deuses. Semus Sancus era a divindade em Roma que estava dedicada aos juramentos, era o deus da confiança, da honestidade. Faz sentido para a gente, porque quando alguém dava a sua palavra e firmava um compromisso, aquilo deveria ser inviolável. Era um laço sagrado, profundo, orientado pelos deuses. E, inclusive, daí vem um verbo chamado sancire. Sancire é delimitar. O que está delimitado aqui é inviolável. Então, uma vez delimitado, o que está dentro é atemporal. Uma vez delimitado, o que está dentro é para sempre. E muitas vezes existiam laços que eram delimitados, que não eram delimitados por seres humanos, eram delimitados pela própria natureza, pelos deuses. Então, sancire era o ato de delimitar. Percebe que todas essas palavras têm a ver com delimitar, onde dentro delas tem algo que é atemporal, que deveria ser inviolável e que, na verdade, é o que faz valer toda a confiança no resto, como um contrato entre duas pessoas, uma palavra dada. Então, a partir dali, a vida só fazia sentido se cada um cumprisse com a sua parte. Isso se opunha à palavra profano. Profanum. Pro é diante de, em frente de. E fanum, templo, ou diante deste lugar. Claro, não era diante no sentido de estar expulso, ou execrado, ou deixado à parte. Era simplesmente que não tinha entrado. Estava lá de fora. Percebia o templo, mas não tinha entrado, ou seja, profano, fora do sagrado. Isso é interessante porque, se você considerar essas duas ideias, isso nos passa uma percepção de que existem duas realidades, dois tipos de vivência. Uma vivência interna e atemporal, ou seja, uma vivência que tem a ver com as leis que são eternas, com as leis que valem para tudo, leis universais. E um outro tipo de vivência, que era uma vivência cotidiana, do comum, da sobrevivência, das necessidades do dia a dia. Dessa forma, era expresso então que a vida era formada de duas coisas. Todos nós tínhamos dois tipos de necessidades: a necessidade cotidiana, de sobreviver, de experimentar, de crescer, de investir, de montar, de movimentar coisas. Todos nós temos essa necessidade. E uma outra necessidade, mais interna, de conhecer as coisas profundamente, de descobrir os seus mistérios, ou o que está por trás da aparência delas, Ou seja, está guardada aí a percepção de que a vida possui sempre algo mais, ou seja, existe algo que se esconde por trás da aparência. Inclusive, Platão tinha uma ideia crucial que até hoje é importante, até hoje influencia muita gente e o pensamento moderno, que era a chamada teoria das ideias. Platão dizia que existem duas realidades, dois mundos que, na verdade, estão profundamente conectados. O mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo sensível é o mundo que nós conhecemos. É o mundo que nós realizamos e percebemos através dos nossos sentidos, que nós podemos ver, sentir, tocar, observar, escutar. Até mesmo aquele mundo que eu consigo enxergar ampliando a percepção através dos aparelhos, como um telescópio, um aparelho de raio-x, ainda é sensível, porque eu sou capaz de me relacionar com ele. É o mundo dos fenômenos. Nesse mundo, tudo é relativo. Tudo depende do ponto de vista e do que está acontecendo. O que ele dizia é que, para além disso, tudo tem algo invisível que gera isso. Era o mundo das ideias, o mundo dos arquétipos, uma palavra mais moderna, mas que talvez explique melhor isso. Por exemplo, ele dizia que, para além de todo ato justo, existe a justiça. Talvez nós nunca venhamos a conceber profundamente o que é, de fato, a justiça ou o que é o bem. Nós concebemos coisas justas. Então eu posso ter uma ação justa, uma outra ação justa, mas na raiz de todas essas ações existe a justiça. E por mais que eu tente compreendê-la, talvez eu nunca encontre. Mas a existência dela permite que eu me aproxime dela. Tinha um exemplo incrível que alguns começaram a dizer, que era a ideia de uma folha de papel. Talvez você diga que uma folha de papel é branca. Ela não é branca, ela é quase branca, porque ela não é perfeitamente branca. Você poderia dizer que ela é retangular. Bom, ela é quase retangular, porque existem pequenas variações na forma do corte, imprecisões. A própria folha nem sempre esteve lá. Há 50 anos atrás, a folha não existia. E daqui a 50 anos, talvez essa folha não venha a existir. Ou seja, a própria existência dela é relativa. Mas eu conceber esse quase, ela é quase branca, ela é quase retangular, é porque eu estou me reportando a uma ideia que é a ideia de retângulo, é a ideia do que é branco, a ideia do que é eterno. Então, esse quase, ou seja, o mundo sensível é o mundo do quase, das coisas que se aproximam. Enquanto que o mundo inteligível é o mundo dos conceitos, das ideias, daquilo que é por si só. Todas as coisas parecem ter algo por trás que, se eu conheço, eu consigo compreender todo o resto. Por exemplo, se eu compreendo a ideia de retângulo, eu posso construir coisas retangulares. E quanto melhor eu entendo essa ideia ou esse ideal de vida, mais eu posso me aproximar dele. Se eu não conhecer esse ideal, fica muito difícil de me aproximar. É como construir uma casa sem um projeto. É possível? É possível. Mas se houver um projeto, mesmo que seja muito difícil fazer exatamente como está lá, por conhecer o projeto, eu tenho muita chance de me aproximar. Mas tomemos um pouco dessa ideia de Platão sobre o inteligível. Isso também não parece acontecer conosco em relação a propósitos de vida? Que sentido teria um trabalho, uma relação, se eu não tivesse um sentido? Ou seja, isso vai fazer feliz? O que é me tornar feliz? Para que serve a vida? Para onde eu vou chegar? O que faz as coisas tomarem sentido? Existem mistérios próprios na vida, existem uma própria arte de viver. E para me relacionar com essas coisas, muitas vezes temos dificuldade. Às vezes é difícil expressar isso. Nós conseguimos conversar sobre muitas coisas no dia a dia, mas às vezes, para tratar sobre esse tipo de coisa, às vezes temos até um pouco de vergonha para puxar esse assunto. Como vou puxar um assunto numa conversa cotidiana que eu quero saber sobre o que é o sentido, o que é a justiça, o que está por trás das coisas que eu vejo? Como é que eu posso me relacionar com isso? Como é que eu posso expressar isso? Será que às vezes não parece que a nossa linguagem é um pouco limitada para isso? Nesse sentido, é possível perceber que nós temos três tipos de linguagem, porque nós precisamos de linguagem para nos referir a tudo. Linguagem é muito mais do que palavra. Linguagem é uma forma de expressar uma ideia. Então vamos conceber que existem três tipos de linguagem. Uma linguagem própria dos instintos, uma linguagem somática, soma, como diriam os gregos. Essa linguagem própria dos instintos, ela é muito natural. Você normalmente não precisa ser ensinado acerca dela. Quando eu estou com fome, quando meu corpo está com fome, acredite, ele vai me avisar. O estômago ronca, eu me sinto mais fraco, eu posso até perder a paciência por causa disso. Se o meu corpo está com sono, ele vai me informar isso. Meus olhos vão começar a fechar, eu vou começar a ter dificuldade de falar, ele vai me comunicar isso. Toda a natureza tem isso, essa linguagem instintiva. E nós precisamos saber relacionar com ela. Claro, embora ela seja instintiva, natural e eu não precise ser ensinada sobre ela, eu também não posso subestimá-la. Ela é importante. Ignorar, por exemplo, um sinal do corpo de uma possível doença pode não ser uma ideia muito inteligente, porque eu vou estar ignorando um sinal do corpo para eu entender que ele precisa ser tratado. Mas esse é um nível de linguagem. Eu poderia subir um pouquinho o nível dessa linguagem e falar do que os gregos relacionariam com a linguagem da psique, que para nós seria a linguagem do cotidiano. A linguagem que diz respeito ao dia a dia, a compreender as coisas, a saber uma tarefa, uma atividade. Essa linguagem é um pouquinho mais refinada. Nós não nascemos com ela. Nós precisamos ser ensinados a ela. Nós passamos por escolas, nós aprendemos o idioma. O idioma é uma linguagem, é uma linguagem do cotidiano. Falar português, falar inglês, falar qualquer idioma é tentar me relacionar com as coisas que acontecem no dia a dia. Assim como eu posso aprender também o idioma de uma tarefa, de uma atividade, como aprender engenharia, como aprender direito, é aprender uma linguagem, uma forma, um protocolo de me relacionar com uma certa atividade. E para poder aprender isso, eu preciso de professores, eu preciso de instruções, manuais, eu vou em busca de formação. Posso até ter um pouco de autoformação, mas essa autoformação normalmente foi legada por alguém. Então essa linguagem cotidiana também é uma conquista cultural. É uma conquista que cada um de nós vai colocando e que nos permite nos relacionar com o dia a dia. Mas notem que, segundo tudo isso que nós vemos conversando até agora, está faltando algo. Essa linguagem sobre esse elemento que faz as coisas terem sentido, que faz as coisas se tornarem especiais. Por que elas são especiais? Como é que se dá a vida? Qual é a melhor forma de viver? A melhor forma de construir uma mesa ou um barco pode ser ensinada. Mas será que a melhor forma de viver pode ser ensinada? Será que a melhor forma de me conectar ao invisível, às coisas que eu não conheço? Porque o invisível não é necessariamente, embora seja uma linguagem religiosa, também pode estar além disso. Também tem a ver com todas as necessidades que nós temos. Em ciência, buscamos o mistério. Buscamos descobrir as coisas que nós ainda não conhecemos. Será que essa linguagem que me permite relacionar com aquilo que eu não sei, aquilo que explica, será que ela é simples? Será que não é uma coisa que eu posso aprender? E será que a minha linguagem do cotidiano me prepara para ela? Essa linguagem da qual nós necessitamos é uma linguagem que eu poderia chamar de uma linguagem do transcendente. Ou, para puxar Platão, uma linguagem das ideias, uma linguagem que pudesse me permitir conectar a psique com o nous, como os gregos diriam. Essa linguagem seria uma linguagem que seria necessária para me pôr em contato com aquilo que é sagrado, com a minha origem, com aquela percepção que eu tenho, que isso que eu chamo de sagrado é de onde eu vim, é quem eu sou. Tem alguma relação com a minha meta, para onde eu vou. Essa linguagem, ela é mais sutil, mais perceptível, ou menos perceptível do ponto de vista material e sagrado, mas perceptível do ponto de vista daquilo que realmente importa e que explica as outras coisas. Mas será que a minha linguagem do cotidiano é capaz de me conectar a isso? Em algum grau, certamente, mas profundamente? A tendência é que as civilizações tendem a focar ou desenvolver melhor as linguagens que têm mais a ver com o interesse que as pessoas têm dentro daquela civilização. No nosso caso, o mais comum, o que a gente passa mais tempo trabalhando, é na linguagem do cotidiano. E é natural que essa linguagem se desenvolva mais. Inclusive, não há problema nenhum em desenvolver a linguagem do cotidiano. O problema está em negar algo necessário para a nossa natureza, algo que é inerente à nossa estrutura. Nós temos uma linguagem dos instintos, nós temos uma linguagem do cotidiano, mas tem algo que fica faltando. Como que nós poderíamos suprir essa falta? Será que existe uma linguagem que poderíamos utilizar para nos relacionar com isso que nós chamamos de sagrado? Em grego, existia um termo chamado símbolo, que significa guardar, conter, carregar, protegendo algo, onde passa a ideia de que existe um contido, existe algo que é muito importante e que esse símbolo tem que proteger. Essa palavra chegou até nós e nós conhecemos como símbolo. Símbolo é essa linguagem que protege algo que é muito importante. É como se fosse a ponte. É como se fosse essa ponte que liga o profano ao sagrado e o sagrado ao profano. Que conecta os dois, que conecta quem está dentro do templo e fora do templo. Vamos pegar um pouco daquela coisa que eu falei lá no início? Sobre as coisas que são importantes para nós, que são invioláveis. Na verdade, um medalhão que minha mãe me deixou antes de morrer. Não é realmente o medalhão que é importante. O medalhão carrega algo. Ele é um símbolo. Ele guarda um sentido. Ele guarda o sentimento que a minha mãe me legou. Ele guarda os ensinamentos que foram aprendidos. Ele me conecta a isso. Tudo bem que eu poderia me conectar a isso sem ele, mas ele, aquele medalhão que foi legado para mim como um presente, como uma herança, ele permite me fazer uma ponte. Ele, ao olhar para ele permite que eu me ligue muito mais do que a essência física dele, do que aquele objeto. Ele ganhou uma outra coisa, ele ganhou um poder, ele foi enriquecido pelo poder de me ligar a algo que é profundamente importante para mim, de uma lei que deveria ser inviolável para mim, de algo que eu não deveria esquecer. Então ele se tornou uma ponte entre o meu cotidiano, o meu dia a dia e algo que é sagrado, algo que é mais interno. Então ele representa muito mais do que um simples medalhão, do que algo de colocar no pescoço. Ele passou a ser amor, ele passou a representar uma memória, ele passou a representar sentimentos. Ele é um símbolo. Símbolos não são simples figuras arbitrárias. Algumas vezes, algumas pessoas podem tratar assim, mas muitas vezes um símbolo é muito mais, ele é muito mais rico, ele carrega uma ideia. Ele permite que aqueles dois mundos de que Platão falou, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, não sejam mundos desconectados. Eles sejam, na verdade, mundos conectados. Por isso que seja um símbolo. Então, um símbolo, na verdade, é uma ponte. É algo que protege uma ideia. Pense numa cruz. Aquilo conecta o horizontal e o vertical, mas não de qualquer jeito. Tem vários tipos, várias formas de representar uma cruz, mas todas elas estruturam harmonicamente o vertical e o horizontal. Porque elas me conectam com a ideia de que o horizontal, o cotidiano, ele só faz sentido se ele estiver em harmonia com o vertical, com aquilo que me eleva, com o que me leva para cima. A vida só tem sentido quando eu lido com ideias. Você pode falar com essas ideias e se referir a elas com o termo que quiser. Algumas pessoas querem descobrir a verdade das coisas. Outras pessoas querem descobrir as leis. Outras pessoas preferem se conectar a Deus. Outras pessoas preferem se conectar ao bem. As pessoas simplesmente querem fazer o bem, ser generosas para as outras, e esse é o sentido delas. Mas no fundo, no fundo, isso é o sagrado. Essa é a realidade interna que está no coração da pessoa. E ela precisa de algo para se referir a isso. Tudo bem que os seus atos, as suas ações o façam, mas ela precisa de algo além, uma representação, uma linguagem. Muitas culturas, muitas civilizações entenderam isso e não subestimaram essa importância. Civilizações como a grega, como a egípcia, como a suméria, todas elas entenderam que existia algo mais, algo invisível, algo que era importante. Por exemplo, eu citei agora o exemplo do Samu Sankus, que era o deus da fidelidade, o deus dos juramentos. Essa ideia era real, porque é uma ideia real. Para além do simples apertar de mãos, para além da simples assinatura, é preciso confiança. E a confiança não é visível. A confiança é invisível. Tanto faz se você assina, tanto faz se você deu sua palavra, se não existe algo invisível que garante que o visível aconteça. Só é possível ver amizade e confiança se esse invisível está presente. E quando ele está, a vida é mais bonita, mais bela e mais simples ao mesmo tempo. É disso que nós estamos falando ao nos conectar com o sagrado. E essa linguagem simbólica é que me permite perceber. Muito se poderia falar sobre ela. Para entender essa linguagem simbólica, não é tão simples. Ela é um idioma, como outro qualquer. Ela precisa ser ensinada, aprendida, vivenciada. Da mesma forma que muito se fala sobre filosofia. Filosofia é a arte de viver, porque viver dessa maneira mais profunda, com sentido, é algo que também pode ser ensinado. E a mesma coisa se diz respeito aos símbolos. Mas que tipo de linguagem simbólica eu preciso desenvolver? Como é que isso pode, na verdade, afetar o meu dia a dia? Para conseguir isso, todos os povos de todos os tempos, de alguma forma tiveram essa necessidade de contato com o sagrado. E de alguma forma desenvolveram uma linguagem para ter esse contato com o sagrado. Seja de uma maneira, seja de outra. E sempre, todos aqueles que se conectam em contato com o sagrado, expressaram isso de duas maneiras básicas. Uma linguagem interior, de vivências, ou seja, uma compreensão, né? Uma compreensão da vida de uma forma profunda. Uma forma de ler a vida, de ler esses símbolos. E, ao mesmo tempo, uma linguagem exterior. Algo que, para aquele que compreendeu, consiga traduzir para os demais. Uma forma de transmitir. Isso faz sentido? Porque toda linguagem tem que ter um pouco disso. Eu tenho que ter a capacidade de ler aquilo que está à minha frente e tenho que ter a capacidade de expressar aquilo que eu compreendi. Não só para me conectar com os outros, mas para poder passar adiante aquilo que foi compreendido. Isso não é diferente com os símbolos. Todo símbolo necessita disso. Portanto, a gente pensa que às vezes que símbolo é uma coisa reflexiva, que na verdade eu só vejo o que está fora de mim, mas na verdade isso envolve muita ação. Porque precisa que eu compreenda profundamente, que eu enxergue as coisas, que eu reflita sobre elas e que eu consiga transmiti-las. Mas eu preciso de uma linguagem clara. Então, essa linguagem interior a que eu estou me referindo, que permite que eu leia as coisas de uma maneira geral, ela precisa necessariamente de ação. Eu preciso me colocar em contato com as coisas para que essas coisas sejam compreendidas. Sem agir, sem me colocar, sem me lançar na vida, eu perco contato com elas. E sem contato, eu não aprendo, eu não faço uma ponte. Na verdade, eu crio uma separação, quando justamente o que eu quero é compreender que existe algo que une tudo, uma lei que está por trás de tudo. Então, eu preciso dessa linguagem especial que me permita aprender quando eu estou em movimento. Sem os símbolos, isso é uma tarefa impossível. E hoje, como nós temos muito pouco dessa linguagem, nós tentamos buscar a linguagem daqueles que nos precederam, daqueles que souberam expressar isso. Para os gregos, essa ideia de que existe algo sublime, superior, que pode ser compreendido e que as pessoas podem aprender e expressar no seu dia a dia, tinha um nome: Hermes. Hermes era o mensageiro dos deuses. Era aquele que trazia a mensagem do céu para a terra, que conectava o que está de mais profundo para o cotidiano. Então, isso estava presente, isso era vivenciado. As pessoas no dia a dia diziam: Hermes está presente, porque eu consegui entender, eu consegui solucionar uma coisa que antes não parecia ter solução, mas tinha. Eu fui lá em cima, captei e trouxe. Então, para aprender, uma das formas de aprender essa linguagem é justamente me pôr em contato com essas culturas. Mas não simplesmente por uma questão intelectual, no sentido de só memorizar significados ou nomes de deuses. Mas mais do que isso, entender o que aquilo significava para as pessoas. O que aquilo pode significar para mim? Que perguntas elas me respondem? Quando eu aprendo essa linguagem, eu aprendo então a usar a linguagem do meu tempo. Porque é claro que isso era importante para os gregos e ainda é importante para os antigos gregos e ainda é importante para mim. Mas como é que eu traduzo isso? O que é que um olhar quer dizer? Então, nesse sentido, um olhar também seria um símbolo? Porque esse símbolo é uma estrutura, uma aparência que me permite conectar, fazer uma ponte com uma essência que está dentro dela. Será que eu não poderia então aprender que todas as coisas são símbolos? Será que uma pessoa, a minha aparência é um símbolo, um livro é um símbolo, uma circunstância é um símbolo? Faria sentido. Porque, afinal de contas, se um símbolo é uma coisa que protege uma essência, tudo tem. Se uma pessoa percebe isso e vê um olhar, ele percebe que não é só um olhar. Aquela pessoa pode estar triste, ela pode estar alegre, ela pode estar querendo expressar algo. E se eu sou insensível a isso, eu perdi aquele conteúdo. Eu perdi a conexão com aquela pessoa. Isso vale também para várias coisas. Se eu fiquei doente, se eu errei em algo, tudo tem alguma coisa, um conteúdo que pode ser aprendido. Então, na verdade, eu posso até me conectar com essas outras civilizações, mas eu preciso entender que o que gerou essa linguagem, na verdade, foi perceber que tudo ao meu redor é um símbolo. Tudo, cada coisa, cada circunstância pode ensinar algo. Se eu entendo que a vida pode me ensinar algo, aí esses símbolos dessas civilizações começam a fazer sentido, porque eles falavam da vida como um todo. E quando eu compreendo isso, eu passo a ter a necessidade de expressar isso. E aí eu preciso ter uma forma, uma representação gráfica que seja, um mito, um conto, algo que me permita expressar algo que está para além da linguagem cotidiana. Quando eu preciso explicar alguma coisa que está para além do cotidiano, do lógico, do corriqueiro, eu preciso desses símbolos que falam com a minha alma. Então, quando alguém fala do mito de Rei Arthur, ou se refere ao mito da caverna, ou o mito de Amun-Ra, talvez eu devesse suspeitar que esses mitos todos dizem muito mais do que contar uma historinha. Era uma forma de expressar isso que às vezes não se consegue colocar em palavras simples. Porque isso também é uma forma de não apenas passar adiante, mas de legar isso para a história, de me conectar com aqueles que virão no futuro. Essa linguagem mais interna, que me permite expressar as coisas, não precisa de muitas palavras. Pelo contrário, no geral, essa linguagem simbólica, ela é mais sintética. A nossa linguagem cotidiana precisa de muitas palavras, de muitas imagens para representar pouca coisa. É bem simples isso, né? Às vezes a gente tem dificuldade de se expressar. Até para explicar uma coisa simples, eu preciso dar um rodeio enorme. Esse poder de síntese, às vezes, é muito valorizado justamente porque ele é difícil de alcançar. No símbolo, isso ainda é mais sintético. Eu mencionei anteriormente uma cruz. Uma cruz é uma imagem, ela é extremamente sintética. E ela me remete justamente a essa ideia. Quando eu entendo sobre vertical e horizontal, fica muito mais claro. Eu olho para ela e entendo, olha, preciso de uma vida mais harmônica. Preciso me conectar a algo mais profundo, ter um sentido, seja aquele que eu for, preciso procurar esse sentido, mas não posso prescindir do meu dia a dia. Ou seja, nada foi dito, uma imagem foi mostrada, ela é mais sintética, ela expressa melhor, ao contrário de uma linguagem cotidiana. Talvez a nossa linguagem mais próxima, que se aproxime disso, do cotidiano, seria a matemática, onde eu consigo colocar várias ideias numa única sentença. Mas ao aprender isso, eu consigo expressar muito em pouco. Há quem dê essa linguagem de outras culturas, inclusive, e chame isso de linguagem teológica, porque diz respeito a essas ideias mais profundas. Aprender essa linguagem é me colocar em contato com o universal. Veja bem, aprender inglês é me colocar em contato com certas formas de pensar. Aprender alemão é me colocar em contato com uma outra forma de pensar que amplia a minha atual forma de pensar. Mas quando eu entro em contato com essa simbologia do sagrado, eu estou me pondo em contato não apenas com um aspecto específico da vida, eu estou me pondo em contato com o universal. Quando eu me refiro a uma simbologia do sagrado, eu me refiro a uma busca por uma lei que sirva não para uma circunstância em particular, mas com uma lei que diga respeito à vida como um todo. É claro que eu vou aplicá-la nas circunstâncias em particular. Se moro no Brasil e vou visitar o Japão tem outra cultura e outra forma. Mas essas ideias que são atemporais, elas vão me dizer, olha, lá tem outra forma. Eu entendi o atemporal através da minha cultura. Sei lá, qualquer símbolo que eu tenha na minha cultura. Lá eles têm outra. Mas o sagrado que relaciona ao amor e ao respeito também existe. E as formas temporais que relacionam o amor e o respeito também. Então talvez eles não se cumprimentem com um aperto de mão. Talvez seja com uma reverência. Talvez seja tirando os sapatos ao entrar. Mas se eu realmente me importo com isso, eu vou respeitar e eu vou entender essa outra forma. Porque ao entender o sagrado, eu simplesmente aprendo a me conectar com tudo. Um cumprimento é um símbolo. Cumprimentar alguém e desejar bom dia é um símbolo de boa vontade. É um símbolo que, se falado de verdade, com coração, permite me conectar profundamente a um outro ser humano. Um outro ser humano pode estar tendo um dia terrível e, ao olhar nos olhos, sorrir e dizer bom dia, isso pode mudar tudo. Pode quebrar todas as barreiras que acontecem naquele momento ali. E é um símbolo. Um sorriso expressa a boa vontade que eu posso ter naquele momento. E só vale se for verdadeira. Como é que eu consigo expressar o sagrado? Veja, lá no início eu citei o exemplo de um medalhão que foi dado por minha mãe e que aquilo se tornou super importante. Se eu entendo os sentimentos que fizeram eu tornar aquilo importante para mim, se eu entendo os sentimentos que fizeram a minha mãe dar aquele medalhão para mim, se eu vou para além da forma do medalhão, eu consigo expressar, eu consigo entender como certas coisas são importantes para os outros. Eu consigo universalizar aquele sentimento. Eu vou ter mais cuidado ao lidar com as relações, com os fatos importantes para os outros. Como é que eu posso desenvolver a minha mente e os meus sentimentos para poder enxergar esse sagrado no mundo? Eu preciso treinar. E três coisas podem ser recomendadas nesse momento. A primeira coisa é desenvolver entusiasmo. Palavra linda, palavra muito bonita essa. Entusiasmo é como ter um fogo aceso no coração. Entusiasmo tem em sua origem a palavra theos. Theos era uma palavra muito bonita, muito ampla, vem do grego. Theos é simplesmente, claro, muitos sentidos podem ser extraídos daí. Mas eu gosto, acho muito bonito o sentido que Homero dava para essa palavra. Theos é compreender que tudo obedece ordem. Nada no universo está fora do lugar. Tudo tem um sentido. Tudo é Deus, tudo é inteligência. Tudo movimenta porque está seguindo por uma direção. Entusiasmo é ter Theos, é ter Deus, é ter essa percepção dentro do coração. Então, uma pessoa entusiasmada é diferente de uma pessoa empolgada. Uma pessoa entusiasmada, ela tem um motor dentro de si. Ela entende que o mundo faz sentido. Ela entende que devem haver leis. Eu posso não conhecê-las. As coisas podem não estar saindo exatamente como eu espero. Mas isso é só o que eu espero. O mundo é muito maior do que eu espero. O mundo é muito maior do que o que eu vejo. E o meu dia a dia mostra que as coisas se conectam umas às outras. Então, ser entusiasmado é entender que tudo está lá, tudo pode me ensinar, tudo é um símbolo, eu posso aprender a cada instante. É como voltar a ter os olhos de uma criança e aprender com qualquer coisa que apareça e ficar feliz, animado e alegre com isso. Isso é fundamental para desenvolver uma linguagem simbólica. Outra característica importante, a segunda, eu falei que a lista vai ter três, é ter uma mente disposta, uma mente laboriosa, uma mente disposta a trabalhar. Uma mente que goste do inusitado, que goste de aprender. Essa mente que gosta do inusitado é uma mente jovem. Uma mente que não está presa naquelas percepções que já aprendeu. Ah, só existe aquilo que eu já conheço. Ah, eu já gosto disso, não quero outra coisa. Ah, essa tua ideia até faz sentido, mas a minha vida já está ok, né? Ou seja, você não está disposto a se questionar. E quando isso acontece, envelhece-se. Você deixa de ter essa juventude dentro do coração. Então é preciso treinar a mente para gostar de trabalhar, de gostar de aprender, gostar de enxergar e de respeitar outro ponto de vista, de entender que um outro ponto de vista é uma outra forma de enxergar o mundo. E por fim, mas não menos importante, e até mesmo como consequência das outras características, é o otimismo. Não um otimismo bobo, mas um otimismo que entende que tudo tem um sentido. É uma consequência do entusiasmo, não é? essa mentalidade de que todas as coisas acontecem porque são efeitos de uma causa. Tudo tem um sentido, nada surgiu do nada. Então, se há um problema, esse problema tem uma solução, porque ele não aconteceu do nada. Ele foi gerado por uma circunstância, por uma solução, por uma situação. Então, se eu desenvolvo uma mente, um sentimento que me permita ter um senso otimista da vida, ou seja, tudo tem um propósito, isso me permite aprender com a vida. Se a minha mente passou a ser assim, então tudo está vivo. Então, eu vou ter coisas que são sagradas. Mas se a minha mente é otimista, laboriosa, existe entusiasmo no meu coração, então, para além das coisas sagradas, dos tempos sagrados e dos espaços sagrados para mim, tudo passa a ser sagrado. Tudo passa a ter importância. Deus passa a estar em todo lugar. E cada momento é significativo, cada momento vale a pena. E cada ponto da minha vida passa a ser sagrado.